Ora, muito bom dia. Julgo que estarmos em condições de dar início a esta audição. Como sabem, o assunto tem a ver com o regime jurídico da luta contra a dopagem no desporto. Dar-vos só uma breve introdução. A nossa ideia é fazermos um debate entre os participantes. Há inscritos, há outros participantes que não constam da lista de inscrição, mas não há qualquer problema, portanto poderão a qualquer momento fazer uso da palavra. Pedia que, ao usarem da palavra, se identificassem a instituição que representam, a federação que representam, para poder ficar gravado e constar depois no processo de audição e de discussão. Como sabem, a Assembleia da República já discutiu na generalidade este projeto, foi aprovado e baixou à Comissão de Educação. E é por isso que nós aqui estamos hoje. No âmbito da Comissão foi criado um grupo de trabalho que é constituído por mim, pelo Sr. Deputado Miguel Tiago, que está aqui à minha esquerda e que representa o Partido Comunista Português, pela Sra. Deputada Luísa Salgueiro, e do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e pelo Sr. Deputado Abel Batista, do CDS-PP. Tenho informação que a qualquer momento estes dois senhores deputados chegarão. Temos também a presença de um outro senhor deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que saúdo. E dizer-vos que, fundamentalmente, a maioria das pessoas que aqui está já tem experiência nestas matérias. O nosso papel aqui é ouvir, recolher o máximo de informação possível, para depois, em sede de discussão na especialidade, podermos melhorar em diversos aspectos a legislação. O problema do doping é um problema transversal a todas as modalidades desportivas. Evidentemente que a preocupação fundamental é criar mecanismos de prevenção e depois, só depois, estarmos a trabalhar na área das punições. Há muitas vezes a tentação para se discutir as punições em detrimento da prevenção. E, portanto, os senhores conhecem a proposta que nos foi apresentada. Julgo que terão também depois acesso à discussão que foi feita em plenário na generalidade, mas acima de tudo o objetivo da Assembleia da República, da Comissão e em particular deste grupo de trabalho é ouvir os senhores e as senhoras para, com as vossas sugestões, as vossas críticas, podermos melhorar o texto já em sede de especialidade. Sem mais demoras, eu ia dar a palavra, até porque foi pedido, e julgo que todos estarão de acordo, ao Sr. Dr. Luís Silveira, da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que tem um compromisso, que tem uma reunião na própria Comissão Nacional de Proteção de Dados, e que me pediu o favor de intervir em primeiro lugar, e pediu antecipadamente desculpa por ter que nos abandonar. Para nós é uma pena, porque é sempre importante contar com a sua presença, mas eu dava-lhe imediatamente a palavra para poder dizer algo, se fizer questão.
Pois, até o meu pedido de desculpas a todos pelo facto de ter de sair depois de intervir. Não é propriamente para fugir à discussão, mas de facto às 10:30 temos aqui ao lado, na Casa Amarela, que receber os nossos colegas albaneses. Mas, tendo sido convidados pela Comissão para estar nesta audição, não queremos naturalmente deixar de participar e dizer a nossa opinião em duas palavras. Eu diria que, fundamentalmente, as questões que levantamos são uma questão mais de fundo, vamos lá, e duas questões pontuais. A questão mais de fundo, sempre na perspectiva da proteção de dados pessoais, é isso que temos competência para nos pronunciar. diz respeito à obrigação de, em certas circunstâncias, os desportistas comunicarem os locais em que se encontram, mesmo fora das provas. E isso, sob a cominação de certas sanções, se essa falta de comunicação atingir uma determinada gravidade. Nós sabemos que esta é uma regra que está incluída no Código Internacional Antidopagem, mas não deixamos de considerar que, em termos de proteção de dados pessoais, ela levanta fortes objeções. Saber-se onde a pessoa se encontra integra-se, digamos, na noção de vida privada. Em termos de dados pessoais, a vida privada é um dos chamados dados pessoais sensíveis, que em princípio só podem ser tratados ou com o consentimento dos próprios, mas nós entendemos que aqui o consentimento, que deve ser livre, é bastante discutível, já que exatamente é dado sob a cominação de sanções, e aí não estamos isolados. Esta mesma opinião foi formulada por um organismo consultivo da Comissão Europeia. Acabei de entregar ao Sr. Deputado Emílio Loureiro esse parecer, e que exatamente em termos, digamos, gerais, põe em causa integral liberdade de um eventual consentimento nesse sentido. Por outro lado, sabemos que está bem a nossa Constituição, artigo 35, prevê que os dados sensíveis possam ser tratados ou com base em consentimento expresso ou com base em autorização legal, com garantias de não discriminação. Estamos a tratar de uma futura lei, portanto lá estaria a autorização legal. Agora, o que nos parece é que dificilmente se poderá dizer aqui que há garantias de não discriminação quando esta norma se aplicará apenas a uma certa categoria de pessoas. Portanto, insisto, embora reconhecendo que este princípio corresponde àquilo que já está estabelecido no Código Internacional Antidopagem, achamos que, do ponto de vista da proteção de dados, não é aceitável, e, como digo, esse organismo consultivo da Comissão Europeia deu esse parecer. Não sabemos que posição tomará a Comissão Europeia a este propósito. Creio que era, digamos, uma diligência que caberia fazer. As questões mais pontuais dizem respeito, uma delas, ao regime das bases de dados, exatamente relativas a esta matéria, onde se diz que serão sujeitas a parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados. O regime geral da Lei de Proteção de Dados é que estas bases de dados, que tratem de dados sensíveis, estão sujeitas à autorização da Comissão. É claro que esta será uma lei, poderá derrogar a Lei Geral de Proteção de Dados, mas francamente não encontramos razão especial para que se abra nesta matéria uma exceção à Lei Geral de Proteção de Dados. Finalmente, no tocante à transmissão de dados, achamos que a norma que aqui está prevista é um bocadinho ambígua, porque se diz que essa transmissão se fará de acordo com os compromissos internacionais assumidos na matéria, e a Lei Proteção de Dados. Dá um bocadinho a impressão de que a Lei de Proteção de Dados obrigaria a certas transmissões. Não é assim, como sabemos. A Lei de Proteção de Dados o que põe é certos requisitos, certos condicionalismos para essas transmissões, designadamente quando se trate de transmissões de dados para países que estejam fora da União Europeia e que não proporcionem, em matéria de proteção de dados, uma proteção similar à da União Europeia. Se é isto que se quer dizer, perfeito, é isso que está na lei, é o nosso critério. Achamos que a norma então deveria, porventura, ser esclarecida. Mas fundamentalmente era isto. Sr. Emílio Loureiro, muito obrigado por dar a possibilidade de falar antes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Luís Silveira, pela sua intervenção. Dá-lhe nota que, em sede de discussão no plenário, foi aventado por diversos grupos parlamentares esta questão que tem a ver com a Comissão Nacional de Proteção de Dados e com este parecer, em que este parecer vem de alguma forma também ao encontro de algumas dúvidas que foram levantadas em discussão. É uma pena não poder contar consigo para o resto da discussão, mas fica o parecer e seguramente que nos iremos debruçar relativamente às preocupações manifestadas e que já deram entrada na Comissão. Muito obrigado.
Continuamos à disposição da Comissão de Opinião.
Ok, exatamente, sim senhor. Muito obrigado. Vamos então continuar. Próximo inscrito. Dr. João Leal.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentá-lo a si e a todos os presentes na mesa e nesta sala. E vou tentar abrir as hostilidades, como se costuma dizer. E não podia deixar de dar aqui 3-4 notas sobre este diploma, que já foi amplamente, que inclusivamente foi amplamente discutida em sede do Conselho Nacional do Desporto, mas que pelos vistos continua a informar de alguns problemas, pelo menos daqueles que nós vamos tentar identificar agora de seguida. Antes de mais, deixe-me dar-lhe uma nota para o texto do próprio documento que nos foi entregue e solicitar à Comissão que tenha especial cuidado no mesmo, porque se nós verificarmos ao longo do texto, há várias remissões que não estão corretas. Muitos artigos fazem remissões para linhas que inclusivamente já não estão previstas neste documento. Inclusivamente, podemos verificar logo o artigo 1º, onde caiu a definição de doping, que depois no artigo 30º, mais à frente, lhe é feita uma remissão. Ou seja, o artigo 30º remete para o artigo 1º, para uma definição que neste momento já não existe. Definição essa que existia no projeto 1º e que, entretanto, não sei porquê, caiu neste documento. Outra nota que não podia deixar de dizer é para a solução legal que foi encontrada pelo Estado, pelo Governo, para a matéria de doping, para a matéria disciplinar relativamente à intervenção da ADOP. Neste documento, nós podemos verificar que a ADOP tem a possibilidade de avocar a todo o tempo os processos disciplinares das respectivas federações para alterar as decisões que foram tomadas. Foram tomadas pelos órgãos disciplinares ou jurisdicionais das federações. O próprio documento não é muito claro, porque não diz em que momento é que isto pode acontecer. Não sabemos se é na primeira instância, se é na segunda instância, se vai haver segunda instância de recurso para os atletas ou para as entidades desportivas envolvidas nos processos disciplinares. O que é certo e verdade é que nós entendemos que esta, digamos, ingerência da administração pública desportiva na justiça desportiva nos parece um pouco despropositada, porque não conseguimos alcançar o sentido dela. Se o Estado pretende ou não tem confiança nas federações para gerirem o processo disciplinar e aplicar as sanções que a lei estabelece, então que tenha a coragem de, em sede própria, neste diploma, atribuir essa competência especificamente à ADOP. Agora, arranjar-se aqui um meio termo entre vocês, federações, fazem o trabalho e aplicam a disciplina, mas se nós não gostarmos daquilo que vocês estão a fazer, nós vamos lá e buscamos o processo, parece-me um pouco despropositado. Ainda mais quando a própria ADOP tem o poder, por lei, neste momento, neste projeto de lei, de emitir um parecer prévio vinculativo sobre a decisão de a sanção desportiva a aplicar aos intervenientes no processo. Ou seja, se por um lado a ADOP já pode dizer, meus amigos, vocês vão decidir este processo, mas atenção, no meu parecer que é vinculativo, vocês têm que decidir neste sentido. Se vocês não decidirem neste sentido, nós vamos lá buscar o processo. Bom, é um pouco complicado para quem decide, e eu confesso que ainda continuo a acreditar nas instituições desportivas e na bona fide das pessoas que fazem parte dos órgãos desportivos jurisdicionais. Por outro lado, é de notar também com alguma surpresa nesta proposta de lei a possibilidade das partes irem para o CAS, para o Tribunal Desportivo de Lausanne. Eu confesso que é uma novidade para nós e, aliás, os nossos próprios estatutos da Federação já reconhecem jurisdição ao CAS para dirimir litígios transfronteiriços. Agora, nós não nos podemos esquecer também que a própria lei de bases já estabelece e já prevê que a matéria de doping é uma matéria que não está estrita às federações desportivas e que pode ser objeto de recurso para os tribunais administrativos. Eu recordo que, e penso que esta inclusão do caso terá a ver com aquele célebre processo que envolveu o atleta Nuno Assis, mas eu recordo que, sensivelmente, talvez um ou dois meses antes, nós tivemos uma situação muito complexa de um atleta que recorreu para o Tribunal Administrativo do Funchal, que o Tribunal Administrativo do Funchal deu razão, ou seja, fez tábua rasa daquilo que eram os regulamentos esportivos e aquilo que era a lei do doping na altura em vigor, e eu não vi ninguém opor-se a isto. Ou seja, não vi ninguém lhe dizer, não, o Tribunal Administrativo decidiu mal. Mas quando foi o Conselho de Justiça da Federação a absolver, no caso do Nuno Assis, caiu o Carme e a Trindade, como nós todos nos recordamos na altura. Enfim, penso, uma vez mais para reforçar, acho que esta solução jurídica não agrada nenhuma das federações aqui presentes, pelo menos à Federação Portuguesa de Futebol, penso que não agrada, porque é uma ingerência que não nos parece que faça sentido. Que haja a coragem de assumir, em termos da administração desportiva pública, toda a condução deste processo disciplinário e a aplicação da disciplina, e então comunicar às federações as sanções que têm que ser registadas nos cadastros esportivos dos atletas ou das entidades envolvidas para ser também serem nessa sede cumpridas. Outra nota que eu também não posso deixar de deixar aqui é aquilo que me parece alguma falta de clareza nas soluções que o próprio diploma tem, nomeadamente na questão da suspensão preventiva aplicada aos atletas. Eu digo suspensão preventiva porque o diploma fala que, mais ou menos, eu agora, para não estar a perder tempo e a folhear, mas diz a certa altura que em qualquer aplicação de suspensão o atleta tem que ser sempre ouvido nos termos do Código de Processo Administrativo. Ora, como nós sabemos, o procedimento do Código de Processo Administrativo é notificar à parte a presumível decisão que vai requerer sobre ele, para ele poder se pronunciar. No processo do doping, eu não sei como é que isso poderá passar a nível de uma segunda contra-análise, quando nós sabemos que atualmente, quando há uma segunda contra-análise positiva, o atleta é imediatamente suspenso preventivamente até a decisão do processo disciplinar. Mas então pergunta-se, então vamos ter que ouvi-lo previamente e por escrito antes de o suspender preventivamente, mas isso não será já um julgamento antecipado? Deixo esta nota para vocês também refletirem, bem como uma outra matéria que está no diploma que me suscita-nos algumas dúvidas. O diploma estabelece que as federações têm que decidir os processos disciplinares 30 dias após a comunicação do resultado positivo. E essa comunicação tem que ser precedida sempre do tal parecer vinculativo da ADOP. A ADOP reúne uma vez por mês. Será que nós estamos em condições de cumprir estes 30 dias? Ou será que não cumprindo estes 30 dias isto será uma questão ou uma matéria que poderá suscitar a ADOP a vocar o processo para decidir em sede da ADOP, uma vez que não foi cumprido a legislação na sua plenitude? Uma última nota relativamente à transposição de algumas matérias que vêm no Código da AMA e no protocolo celebrado pelo Estado português. Eu penso que, e é uma solicitação que também deixa à Comissão, parece-nos que há algumas matérias de transposição obrigatória que não foram e que não constam deste projeto de diploma. Eu, nomeadamente, posso-lhe rapidamente dizer que parece-nos que o 4.3.3 do Código da AMA não está transposto. E isto tem a ver com a lista das substâncias. O 7.6 também não está transposto, tem a ver com o abandono do desporto, ou seja, o que é que acontece, todas as questões relacionadas com quando o praticante abandona a competição, bem como o 10.6. Que tem a ver com as circunstâncias agravantes, ou seja, não há definição neste diploma do que é que são as circunstâncias agravantes. E por último, referir que o 11.3 do Código da AMA também não está transposto, e isto, era uma matéria que já estava na regulamentação em vigor, que estabelece às federações a possibilidade de, na regulamentação desportiva, poderem estabelecer penalizações mais fortes, maiores penalizações, digamos assim, do que aquelas que a própria lei portuguesa, neste caso, estabelece. Digamos que é uma norma que está no Código da AMA e que não foi transposto, mas que eventualmente nos poderia ajudar às federações na elaboração dos regulamentos disciplinares e na elaboração dos regulamentos de controle de antidopagem. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, doutor João Leal, diretor do Departamento Jurídico da Federação Portuguesa de Futebol. Dar só uma brevíssima explicação relativamente ao início da intervenção do doutor João Leal, que se prende com algumas remissões e pequenas correções que falou. Dar nota que o gabinete do Sr. Secretário de Estado já enviou para a Comissão. O Sr. Presidente da Comissão decidiu que essas questões, essas remissões que falou e algumas pequenos ajustamentos eram para depois serem discutidos em sede de especialidade, mas já houve esse cuidado, portanto o gabinete do Sr. Secretário de Estado já mandou para a própria Comissão para depois se poder fazer essas pequenas correções. Muito obrigado pela sua intervenção. Passava a palavra agora ao outro inscrito. Já tinha pedido, sim senhora, portanto da Federação Portuguesa de Esgrima. Sim senhora, tem a palavra.
Muito obrigado pela sua amabilidade e bom dia a todos. E em relação ao documento, que só eu pessoalmente é quem me foi agora pedido para estar aqui presente e que sou. Antes de mais nada, desculpem, não me apresentei, o meu nome é Frederico Fonseca Santos, sou um dos vice-presidentes da Federação Portuguesa de Esgrima. E há um ponto da. E também devo avisar que não sou médico nem jurista, de maneira que não, há muitos assuntos sobre os quais não irei dizer nada. É uma parte dessa. Mas há um ponto muito importante para nós, a Federação Portuguesa de Esgrima, que se relaciona com o artigo 31º, o artigo 31º, parágrafos 3 e 4. Esse artigo 31º diz respeito a quem pode estar presente no ato de colheita de amostras de um atleta que vai ser sujeito ao controle antidoping. E o que lá está previsto, das pessoas que podem estar presentes, vai colidir um pouco com as regras da Federação Internacional de Esgrima, que nós temos que respeitar quando organizamos provas internacionais em Portugal. Nós, Federação Portuguesa de Esgrima, organizamos todos os anos 4 provas do Circuito Internacional de Esgrima, do Circuito da Taça do Mundo de Esgrima, provas essas que decorrem ao longo do ano e que se realizam em vários países. E também temos organizado também alguns campeonatos da Europa e campeonatos e até uma vez, duas vezes já campeonatos do mundo de séniores e de júniores. E o ponto é o seguinte, de acordo, a Federação Internacional de Esgrima manda sempre a estas provas da Taça do Mundo um observador para garantir que o país organizador da prova cumpra as regras internacionais e que, portanto, poderá continuar a organizar provas, neste caso em Portugal, porque está a cumprir, como eu disse, está a cumprir as regras que lhe são exigidas. Ora bem, uma das regras que eles lá têm é que o citado observador, que é sempre de um país estrangeiro, evidente, deve estar presente na altura da colheita da amostra para o controle antidoping. Deve saber qual é o nome dos atletas que vão ser sujeitos ao controle antidoping e deve conhecer a identificação do laboratório que vai fazer o controle, identificação, o nome e a morada do laboratório. Ora bem, a presença de um representante da Federação Internacional não está prevista no artigo 31º, parágrafos 3 e 4. E isso, o não estar presente se nós, por hipótese, bom, negássemos a entrada, negássemos a presença dele, não, ele não quer assistir aos procedimentos, quer falar com o médico, quer saber quem os nomes, a identificação das pessoas, quer saber qual é o laboratório, quer saber qual é a morada do laboratório, quer saber os contactos necessários. É evidente que depois uma das as análises, os resultados das análises irão para a Federação Internacional. Mas ele tem que fazer isto, o observador tem, nas suas regras que tem a cumprir como observador, tem que ter estes conhecimentos. E a presença de um representante da Federação Internacional do desporto em causa, quando se trata de uma prova internacional, não está prevista no, como eu disse, no artigo 21º, nos parágrafos 3 e 4. Não, nem está prevista em mais lado nenhum. Ora, nós, Federação Portuguesa de Esgrima, gostaríamos de que, ainda, se é que ainda vai a tempo, que fosse possível incluir nas pessoas que podem estar presentes na colheita de amostras um representante da Federação Internacional do Desporto em causa, quando se tratar de uma prova internacional oficial, isto é, de uma prova, no nosso caso, contra a Taça do Mundo, que permite estabelecer o ranking mundial de atletas e que, ao fim e ao cabo, vai definir quem é que vai aos Jogos Olímpicos ou não. Isto relativamente a este ponto, que é muito importante para nós. O outro ponto que, embora eu tenha assistido muitas vezes, tenho assistido já muitas vezes à colheita de amostras, e sei que há uma precaução muito grande na identificação da amostra A, da amostra B, e portanto dificilmente haverá enganos. Mas antes dos últimos Jogos Olímpicos tivemos conhecimento de um caso de um italiano que por acaso era dos melhores atletas, que teve um problema também de controle anti-doping e que pôs a questão se seria útil ou não incluir, em caso de dúvida, a determinação do ADM que está na amostra e compará-lo depois com o do atleta, para não haver o mínimo resquício de dúvidas de que a amostra B, ou neste caso seria a amostra B, pertenceria ao atleta que foi considerado como se tendo dopado através da amostra A. Portanto, era o segundo ponto, era se seria útil ou não. E o terceiro ponto que gostaríamos de perguntar era, uma vez que nós temos provas em Portugal, provas para atletas, jovens atletas, sei lá, desde 18 anos, 9 anos, 10 anos, etc., a partir de que idade é que um atleta pode ser sujeito ao controle antidoping? Uma vez que as crianças de tão tenra idade, digamos assim, para usar um chavão, dificilmente poderão ser responsabilizadas por alguma coisa, se por acaso forem analisadas, por alguma coisa que elas tenham. Portanto, era isso. Era sabermos a partir de que idade é que um atleta pode ser sujeito ao controle antidoping. Ainda me faltava dizer mais um assunto, desculpem tomar mais este bocadinho da vossa atenção, mas é o seguinte, no caso de o atleta estar lesionado ou estar doente ou coisa assim, e ter que tomar um medicamento que possa, por não haver outro, que possa conter uma substância proibida, o que o diploma diz é que tem que se pedir autorização e que, em geral, esse pedido de autorização pode ir até à Federação Internacional. Ora bem, isto é um processo que pode levar algum tempo. E a pergunta que se põe é, não bastaria comunicar o médico responsável comunicar que ia fazer determinado tratamento sem estar à espera? É porque a espera pode ser longa e em caso extremo, para o atleta podia já ter morrido quando vier a autorização. Mas, enfim, não iremos tão longe. Mas uma espera longa pode prejudicar o tratamento do atleta e causar-lhe transtornos, quer à própria saúde, quer desportivos. Portanto, a questão era, em vez de pedir autorização e aguardar a autorização, fazer a comunicação por um médico responsável. E não teria mais nada a dizer agora de momento. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Frederico Fonseca Santos,
vice-presidente da Federação Portuguesa de Esgrima. O próximo inscrito é o Dr. Joaquim Evangelista. Não tinha feito sinal. Ah, muito bom. Não, estava tudo à sua espera já. Aproveito para o saudar e para lhe dar a palavra.
Sr. Deputado Irmino Loureiro, Miguel Tiago, bom dia. Na vossa pessoa, cumprimento todos os presentes. Como sabe, o sindicato teve a oportunidade de fazer chegar um parecer à comissão onde expressa a sua opinião sobre este diploma. De qualquer maneira, não quero deixar de aproveitar esta oportunidade para, de alguma forma, fazer eco da instabilidade, perturbação gerada pela aprovação deste Código ODA e da sua adoção pelos diversos Estados-membros. Aliás, penso que é do Nadal, o famoso tenista, a expressão de que não se pode colocar sob prisão uma cidade inteira para apanhar um criminoso. E isto traduz o sentimento que, por esta Europa fora, vai relativamente a este Código. E o eco era exatamente esse. Enquanto membro da FIFPRO, que é o organismo que representa os futebolistas, dar-lhes conta de que foram intentadas várias ações, nomeadamente na Bélgica, por 65 atletas de diversas modalidades, a pedir, nomeadamente no que toca aos controles fora de competição, a suspensão das normas. E começaria por, de alguma forma, traduzir aquilo que é o sentimento dos praticantes. Eu tive a oportunidade de expressar no Conselho Nacional do Desporto, na altura até tive uma acesa e saudável discussão com a atleta Rosa Mota, na medida em que ela tinha um ponto de vista e eu outro, o meu, defendendo aquilo que eu acho que são direitos e liberdades fundamentais dos atletas, constitucionalmente consagrados. E nós entendemos que este diploma, no que diz respeito, nomeadamente aos controles fora de competição, viola normas da Constituição, bem como da Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e o Pacto Internacional de Direitos Cívicos e Políticos. A FIFPRO fez chegar à Comissão de Dados Nacionais dos diversos Estados-membros uma exposição no sentido de solicitar a sua posição nesta matéria. Também, não sei, eu não tive a oportunidade de ouvir o representante da Comissão, se já tiveram a oportunidade de se pronunciar ou não, mas de facto a FIFPRO solicitou a todos os Estados-membros, às respectivas Comissão de Proteção de Dados, que se pronunciassem sobre esta matéria. Houve, entretanto, evolução em Itália e na Alemanha, onde também este diploma já, segundo sei, na Alemanha foi suspenso no que diz respeito a esta matéria que eu estou a referir. E, portanto, isto é revelador de que o diploma é manifestamente excessivo. Eu sei. Aliás, eu acho que hoje em dia, não é só nesta matéria, mas por também está na ordem do dia, em matéria económica, nós passamos de um excesso ou de uma posição extrema para outra. Ou seja, ao nível económico, para dar o exemplo, de repente é um mercado livre e depois é um protecionismo onde se pede que os trabalhadores estrangeiros não trabalhem mais nesse país. Enfim, eu acho que no desporto, em particular, não podemos viver de extremos. Tem que haver equilíbrio e bom senso. E esta lei é manifestamente uma lei prejudicial ao desporto. Só o facto de estar a gerar tanta controvérsia acho que é elucidativo e, portanto, que exige alguma ponderação da parte dos responsáveis nacionais, e neste caso do desporto português, para, nomeadamente, as normas que eu invoquei. Por outro lado, e no mesmo plano, eu diria que, no que diz respeito à colheita de amostras, o artigo 37 também levanta aqui uma questão que em Espanha já está a ser discutida, que tem a ver com o tráfico das mesmas amostras, ou seja, está prevista a recolha de amostras, não sei em que termos está prevista a sua conservação. A verdade é que em Espanha está em discussão neste momento o tráfico das mesmas para efeitos ilegais, ou seja, para, de alguma forma, produzir depois amostras que gerem mais valias desportivas. E, portanto, haver aqui também, do ponto de vista, por esta via, a alteração da verdade desportiva. E, finalmente, a outra questão que também nos merece alguma acuidade é a medida da pena. Ou seja, parece-nos que não está previsto em nenhuma altura o princípio subjacente a qualquer medida, que é o da ressocialização. E no desporto, ou seja, aliás, na altura, não sei se recorda, Sr. Deputado, a discussão com a Rosa Mota foi exatamente essa. Ela entende que quem, de alguma forma, é apanhado num controle antidoping é um criminoso e, portanto, não tem aqui direito a uma segunda oportunidade. Eu, pelo contrário, entendo que todos os cidadãos, e em particular os desportistas, também merecem uma segunda oportunidade, e as circunstâncias são diferentes em cada momento, mas deve haver um princípio ressocializador, e estas medidas são autênticas sentenças de morte, porque, como todos sabemos, a prática desportiva é de curta duração e desgaste rápido, e, portanto, nomeadamente aqueles atletas que estiverem em fim de carreira, onde até é onde acontece mais vezes o doping, não é? O facto de haver uma sentença desta natureza impediria a sua continuidade. E eu quero lembrar, porque também é do domínio público, uma ex-atleta que foi apanhada com doping, aliás, uma ex-atleta muito conhecida, agora não me recordo o nome, mas ganhou uma medalha de ouro, foi sancionada e voltou à competição. E, portanto, para compreendermos a importância do efeito que a medida da pena poderá ter sobre a recuperação destes mesmos atletas. E para já era isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Joaquim Evangelista, Presidente do Sindicato de Jogadores de Futebol Profissional, pela sua intervenção, que ficará, evidentemente, tal como as outras, servirá para o seu contributo para a discussão na especialidade que vamos fazer. Eu tenho inscrito agora o representante da Confederação Nacional Independente de Pais Encarregados de Educação, que é o Sr. Joaquim Ribeiro. Obrigado. Faz favor.
Muito obrigado. Muito obrigado também por nos terem convidado a estar presentes. E, em devido tempo, fizemos chegar também o respectivo documento a esta comissão. E, entretanto, se nos permitem, gostaríamos de tecer algumas considerações sobre esta lei, com toda a humildade e simplesmente como sugestão, na medida que realmente, perante tantas presenças tão sabedoras deste assunto, nós temos que realmente apenas sugerir e pedir que tomem em consideração e verificarem se realmente o que é que tem de interesse a estas poucas linhas que fiz também chegar a essa mesa. Em termos genéricos, manifestamos todo o nosso apoio à iniciativa que visa refletir e legislar sobre um assunto de grande importância para a sociedade em geral e, em especial, para o sistema desportivo. Embora, à primeira vista, o assunto do página do desporto pareça estar totalmente limitado ao território específico a que se destina o desporto, pensamos que uma grande parte desta problemática toca indelevelmente na sociedade em geral. Há muito que o desporto deixou de ser assunto apenas para agentes do desporto. A família e a escola são núcleos sociais de que de modo nenhum devem ficar fora desta discussão e das consequências que lhes estão associadas. A formação ética do praticante desportivo, enquanto jovem, tem a sua gênese na família e, obviamente, no ambiente escolar. Informações vinculadas pela comunicação social têm alertado para uma realidade bem mais preocupante do que a dopagem exclusiva no desporto federado ou de alto rendimento. As práticas ilícitas têm-se propagado noutros ambientes que outrora se pensavam serem imaculados. Referimos-nos ao ambiente escolar, bem como dos ginásios, health clubs, e apesar das notícias não referirem atos de dopagem no desporto escolar, português, julgamos que deve atuar preventivamente, não esperando mais uma vez pela confirmação prática do velho ditado casa arrombada, trancas à porta. Nesta conformidade, e se me permitem, gostaríamos de expressar as segundas opiniões. Ligeiras e breves. Artigo 2º. Numa leitura que se relacione as alíneas C e S, parece ser a intenção do legislador restringir a noção de competição a uma interpretação decorrente dos regulamentos das federações internacionais. Pensamos que, quer a noção de competição desportiva, quer a noção de praticante, devem ter uma abrangência mais lata. Pensamos, por exemplo, no quadro esportivo e nos praticantes esportivos que evoluem no ambiente escolar. Este subsistema desportivo não está nem deve estar submetido às regras das federações internacionais. Mas também pensamos que este âmbito da prática desportiva não deve, por princípio, ser excluída deste diploma. No artigo 4º, se bem interpretamos o texto deste artigo, todas as competições desportivas realizadas em território nacional devem exigir o controle da dopagem. Isto é, o mesmo é dizer que todas as competições devem ser controladas. Será realista exigir tal obrigatoriedade? Haverá capacidade de resposta para satisfazer tal exigência? Não será apenas mais uma norma regulamentar que não poderá ser concretizada? Ou será que exigir o controle da dopagem não significa realmente que esse controle se realize na prática? A partir destas interrogações sugerimos que o texto deste artigo obrigue a que todos os regulamentos devam anunciar, informar, a possibilidade do controle se poder efetuar. Aliás, esta interpretação já pode ser observada na linha 3 do artigo 5º. Artigo 8º. Entendemos que, sobretudo com medida pedagógica e preventiva, a lista referida deve igualmente ser divulgada junto do Gabinete Coordenador do Desporto Escolar. Artigo 16º. Em consonância dos artigos posteriores, por exemplo, artigo 18º, julgamos que na natureza e admissão da ADOP devem constar a educação e prevenção. Artigo 18º, a linha G. Manifestamos toda a nossa concordância sobre o texto desta competência da ADOP e deste espírito que expressamos as opiniões anteriores. Artigo 26º, composição do CNAD. Julgamos que, para haver total coerência com as preocupações anteriormente expressas, o CNAD deverá incluir também um representante do Ministério da Educação ou, mais especificamente, um representante do Gabinete Coordenador do Desporto Escolar. Para terminar, o artigo 29º, julgamos que no texto deste artigo devem ser incluídas outras referências, valores fundamentais, a par do valor higiênico expresso na linha B, como, por exemplo, fair play, espírito esportivo e igualdade de oportunidades. Muito obrigado pelo tempo.
Muito obrigado pelo seu contributo e com o contributo da Confederação Nacional Independente de Pais Encarregados de Educação. O próximo inscrito é o Dr. Nogueira da Rocha.
Muito obrigado. Bom dia, meu nome é João Nogueira da Rocha, sou advogado do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol e sou membro do Tribunal Arbitral do Desporto. A questão que eu queria falar tem a ver com uma questão que foi falada pelo Dr. João Leal e que tem a ver com a possibilidade da vocação por parte do ADOP dos processos que tivessem sido instruídos pelos órgãos jurisdicionais da Federação. Disse o Dr. João Leal que não fazia grande sentido a ADOP estar a avocar estes processos, uma vez que a Federação internamente poderia decidi-los e, portanto, a partir do momento em que o Conselho de Justiça da Federação confirmasse uma sanção, não faria muito sentido, segundo a sua opinião, que essa decisão depois fosse alterada por um órgão diferente e não jurisdicional. Posição com a qual eu concordo. O sindicato tem, de facto, esta posição e temos aqui a questão do cruzamento entre a justiça desportiva e a justiça comum. Entendo aqui a preocupação do Governo, tentando que alguma questão em que a ADOP entendesse que não teria sido respeitada a lei, avocasse assim o processo, se bem que entenda que pudesse haver aqui alguma ingerência. De qualquer forma, eu penso que esta preocupação do Governo estaria sempre defendida pelos estatutos das federações internacionais. Eu penso que a maioria das federações internacionais hoje em dia tem incorporado nos seus estatutos a possibilidade de recurso para o TAS em representação, a ANA em representação da entidade do PAGE Nacional. Portanto, na perspectiva de estar a ser violada a lei em benefício do jogador e, portanto, havendo desta forma o prejuízo da lei do doping, haveria sempre a possibilidade de recurso da decisão do órgão judicial da Federação para o TAS. Diz o Dr. João Leal que, nos termos dos estatutos da Federação, o TAS só seria competente em situações de conflitos transfronteiriços. Bom, hoje em dia esta questão está mais ou menos pacificada em termos de jurisprudência do TAS e em termos de jurisprudência do Tribunal Federal Suíço. O que acontece, basicamente, é o seguinte. Nós temos duas hipóteses numa questão de doping. Ou o recurso é interposto pelo jogador ou o recurso é interposto pela Agência Mundial Antidopagem. Se o recurso for interposto pela Agência Mundial Antidopagem, ela terá sempre legitimidade para interpor a ação no TAS e o TAS será sempre competente para dela conhecer, porque os estatutos da maioria das federações internacionais, futebol, atletismo, ski, ténis, enfim, a maioria das federações têm incorporado a possibilidade de recurso em sede de matéria de dopagem. Relativamente à questão do jogador, que aí assim, do atleta em si, a jurisprudência que tem vindo a ser firmada, e neste momento há um acordo já do Tribunal Federal Suíço, é que se a Federação em questão não tiver incorporado nos seus estatutos a possibilidade de recurso para o TAS, atualmente a Federação Portuguesa de Futebol não tem essa possibilidade, a não ser em questões em matéria de conflitos transfronteiriços, ainda assim o TAS é competente. E é competente porquê? Porque, no caso da Federação de Futebol na FIFA, impõe que as federações nacionais incorporem nos seus artigos a possibilidade de recurso. Se as federações não tiverem esta possibilidade, não tiverem incorporado esta obrigação, aí deviam tê-lo feito. E poderiam ser objeto de sanções disciplinares por parte da FIFA. Dessa forma, havia aqui a omissão da parte da Federação Nacional a incorporar nos seus estatutos essa norma obrigatória e o TAS julgou-se competente. Há já um acordo de um jogador brasileiro que, eu não sei qual é o clube, não me recordo, mas que ele tinha sido sancionado em primeira instância, recorreu e o recurso com o atleta. O atleta recorreu para o TAS e foi reconhecida depois, enfim, por parte da Confederação Brasileira foi levantada a questão da competência, o TAS manteve-se competente, absolveu o atleta, a Confederação recorreu, tentou anular a decisão por questão de competência para o Tribunal Federal Suíço, que confirmou a competência com base nestes princípios que eu enunciei rapidamente. Esta questão toda ela se torna mais complicada, quer em termos de competência, quer em termos da própria qualificação da decisão, se nós sairmos da Justiça Federativa e formos para a ADOP. Portanto, a nossa opinião é que o processo deverá terminar nos órgãos jurisdicionais da Federação, com possibilidade, em algumas federações, sem possibilidade, noutras, de recurso para o TAS.
Muito obrigado.
Doutor Nogueira da Rocha, pela sua intervenção. Acabou de termos a companhia agora da Sra. Deputada Luísa Salgueiro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, conforme eu tinha dito que chegaria a todo momento. Seguindo a ordem das inscrições, agora tem a palavra o Dr. Artur Lopes.
Bom dia, Srs. Deputados. Bom dia, colegas presidentes de federações e representantes jurídicos das mesmas. Agradeço a nossa chamada aqui para falarmos um pouco sobre esta situação, que é extremamente difícil e cara à minha modalidade. Falou-se aqui, sobretudo, em localizações. Foi pena o representante de proteção de dados ter saído, porque seria interessante trocarmos algumas impressões com o mesmo, até porque já senti na pele uma penalização, de facto, da mesma proteção de dados, dizendo que nós, sim senhora, reconhecíamos razão, só que, como não tínhamos pedido, teríamos que ser multados. De qualquer forma, o controle fora de competição, como toda a gente sabe hoje no doping, perdoem-me realmente os juristas, mas eu não sou jurista e, portanto, sou capaz de cometer alguma impropriedade na forma como me expresso, mas o controle fora de competição hoje é fundamental na luta contra o doping. E é preciso que toda a gente tenha essa noção. Quem não tiver não sabe o que está a falar. Não sabe o que está a falar. O controle fora de competição é fundamental na luta contra o doping. O controle em competição é algo que continua a ter bastante importância, mas é do século passado. Está na idade da pedra do doping. E, se por acaso nós não temos essa noção, de facto, urge que compreendamos isto. E o controle fora de competição, dir-me-ão, é extremamente fácil nas modalidades coletivas, no futebol, toda a gente sabe o plano de treinos das várias equipas e, portanto, o controle fora de competição basta apresentar-se num campo. Agora, o controle fora de competição, em certas modalidades, é sui generis, específico e, muitas vezes, extremamente difícil e fácil de ludibriar. Temos que ter muita clareza ao dizer isto e coragem. Infelizmente, eu tenho que a ter. E, portanto, quando a mim me dizem que há que haver, de facto, e há, um certo sistema, cuidado, na localização e no sistema de localização, da maneira como controlamos a localização dos atletas, e isso pode ferir um pouco a sua vida privada, eu suponho que é necessário o equilíbrio suficiente e necessário para termos a noção onde o atleta todos os dias, pelo menos, está durante uma ou duas horas no treino, ou no repouso. Ou no repouso. Porque o controle fora de competição feito, por exemplo, para a toma de eritropoietina, tem uma janela que vai de 3 a 7, 8 dias. E se o atleta não é, de facto, controlado nessa altura, a situação perde-se. Devo dizer, para um colega que falou anteriormente, que eu não sei quem foi, mas o controle da amostra, a amostra urina pode ser transportada de maneira fácil se não for para pesquisar a eritropoietina. Se for para pesquisar a eritropoietina, terá que ser conservada, que os processos estão perfeitamente definidos, não há qualquer dúvida sobre isso, e o sangue também tem que ser conservado em gelo. Mas essa localização, portanto, tem que existir. O atleta não pode dizer, não, eu agora estes 15 dias que já está de férias não quero saber onde estou. Não quero que ninguém saiba onde estou. Não pode. Ou então abdica da sua própria vida. Abdica da sua própria vida. Eu fui médico de cirurgião dos hospitais. Não queria fazer noites, tinha que abdicar da cirurgia e dos cirurgias dos hospitais. É assim, a norma é esta. É ir contra a vida privada, exigir que o atleta de alta competição tenha que dizer-se localizado em 2-3 horas no treino ou no repouso ou isto ou aquilo durante o dia. Eu acho que não. Porque senão estamos a iludir a situação. E isto é bom que se note desde já e que se tenha cuidado, quer que seja pelo Parlamento, quer seja pela lei, quer seja por qualquer mecanismo, para que o atleta, de facto, dê a conhecer a sua própria localização com essas localizações. E não falem do Nadal, por amor de Deus. Por amor de Deus. Houve aqui há anos uma situação que teve a ver com o ciclismo, diretamente, ou pelo menos nomeada na imprensa, que se chamou a Operação Puerto, que ainda não terminou, ainda não sabemos. Onde é que o véu acaba de ser levantado e quando acaba de ser levantado? Há que ter essa coragem. Não podemos ver também só a situação de um lado. Eu defendo os atletas, defendo que tenham que ter privacidade. Mas essa privacidade tem que, a meu ver, terminar na justa fronteira em que o indivíduo, o governo, a federação, etc., queira saber se ele está ou não a cometer alguma lesão para com o doping. A notificação. A notificação é algo que é extremamente difícil de fazer, de facto. E isso, eu suponho que já esteja mais ou menos precavido, porque aqui a notificação terá que ser muito bem definida, terá que ser muito bem esclarecida, são os juristas que o terão que fazer, eu estou perfeitamente de acordo, realmente uma notificação tem que ser efetiva. O atleta sabe-se que naquele dia estará uma hora a treinar ali ou lá, durante essa hora, pois é tentado fazer a notificação do mesmo, e a notificação tem que ser muito clara, muito efetiva, e o atleta tem que ter a noção que foi notificado, e a pessoa que o notificou, a sua notificação, apresentá-la claramente. É importantíssimo para a decisão das próprias federações. O controle fora de competição. O controle fora de competição, isto, para responder ao meu colega da esgrima, também nós no ciclismo temos o chamado, neste momento alterou-se um pouco o nome, mas é o Comissário ao Controle Antidoping, que acompanha o atleta e que tem que, é ele que preserva, digamos, as leis internacionais. Como sabem, eu tenho aqui a lei que me apareceu da UCI, enfim, de que eu faço parte, e que é o dobro da nossa lei, infelizmente, porque nós nisso somos mais peritos, mas... pode estar, esta lei não impede, nem pode impedir que esteja, de facto, por exemplo, um inspetor ao controle antidoping representando, se for uma prova internacional, a Federação Internacional, se for uma prova nacional, a Federação Nacional, obviamente. Sanções, finalmente, pela posse de substâncias. Ainda não existia muito claramente na nossa lei, vai passar a existir. Eu tiro o chapéu a essa posição, acho que é positiva. A possibilidade da ADOPA focar, estou perfeitamente de acordo com a maioria daquilo que se disse aqui. As funções, de facto, têm que ter, nesta matéria, porque é uma matéria extremamente sensível, e suponho que são as federações que têm, se calhar, maior essa sensibilidade, a noção, em primeira instância, em segunda instância, daquilo que se deve fazer na aplicação da legislação antidoping. No entanto, tal qual como o meu predecessor, também sou capaz de perceber que a ADOP, instituição agora criada, possa aqui ou acolá avocar a si mesmo. Agora, essa avocação tem que ser muito definida. E, por outro lado, estou perfeitamente de acordo com o que disse o Sr. Doutor representando a Federação de Futebol, em que, pois, a suspensão tem que dar prévio parecer da ADOP e tudo isso. Eu isso acho que não entendo também aqui nesta lei. De facto, se a amostra B mostra, ou a amostra A, desde que o atleta finalmente, o atleta diz, não, eu não prescindo da amostra B, até aqui é obrigatória, mas eu prescindo da amostra B, ou a amostra B positiva, ou o atleta prescindir da amostra A, acho que ou há ou não há uma suspensão. A nossa, há leis que não, internacionais, vários países que não suspendem de imediato o atleta, mas a nossa lei que suspendia, ou suspende ou não suspende, acho que ter que ouvir a ADOP é de facto algo que também não percebo muito bem. Depois, prazos de confidencialidade de 24 horas. Quem como nós tem essa experiência sabe que recebe na sua própria federação. A análise da amostra A demonstra a posição, a presença de má vitamina. E o Presidente tem, portanto, 24 horas para, e tem que manter a sua confidencialidade, mas depois tem que avisar o atleta. Manter a confidencialidade implica, à partida, uma carta registada com aviso de recepção. E, portanto, estes prazos são extremamente curtos. O legislador aqui, de facto, é um teórico extraordinário, mas é um prático péssimo. E operações no espaço são muito lindas de fazer, mas no corpo humano às vezes é difícil, porque o canivete é atrevido. Por outro lado, 30 dias para discutir e para chegar a uma conclusão, devo dizer que é extremamente curto. Extremamente curto. Nós temos entre mãos um processo, e estão aqui ao meu lado, de outros ilustres juristas da minha federação, que muito prezo, que de facto têm sido tidos e havidos com problemas imensos de um caso que ainda hoje não está resolvido. Espero que, já agora mais um pedido, daqui a uma semana ou duas resolvam. Mas de facto é muito complicado, e 30 dias é extremamente pouco. É extremamente pouco. Para nós, haver um instrutor, o instrutor ouvir o atleta, ouvir o médico, ouvir o dirigente, ouvir o massagista, ouvir o mecânico, ouvir toda a entourage, passar da instrução ao conselho disciplinar. O conselho disciplinar reunir-se, pelo menos na minha federação são benévolos os membros do conselho disciplinar, reunir-se, ouvir, discutir, porque também eles têm uma missão, e neste caso uma missão muito espinhosa. Não é fácil, de uma maneira simples, leviana, dar 2 anos, aplicar uma sanção de 2 anos ao atleta. É extremamente grave, tal qual como disse, é praticamente quase que inutilizar-lhe, sobretudo as individuais, inutilizar-lhe quase uma carreira profissional, se é um profissional, portanto. Mas se é um amador, ele também tem direito a praticar desporto. Portanto, 30 dias é extremamente curto quanto a nós. Quanto a nós. Agora, há aqui processos práticos que têm a ver com o Presidente de Federação, e há aqui outros que seguramente me aplaudirão, que é a instrução destes processos. Há federações que felizmente estão livres quase disto, mas eu não. E a instrução destes processos é extremamente cara e onerosa para as federações. E que eu saiba, não há nenhum contrato de programa para nos anjar nisto, pois não, Fernando. Ou Mário, também não há, pois não. Pois, de facto, isto é extremamente... É porque nós queremos fazer as coisas para fazer tudo isto. Isto, neste momento, atingiu um ponto que realmente, há meia dúzia de anos, não era isso, não era assim, mas agora é extremamente complicado. E tal qual como se disse,
os atletas podem ir perfeitamente para tribunais administrativos. Eu tenho um atleta que agora foi sancionado e foi para um tribunal administrativo, já entreguei o processo também ao jurista da minha federação e pede uma indenização de 220 mil euros. Aquela casa de Campo Lido, que o Sr. Doutor Emílio Loureiro, ilustre deputado, bem conhece, valerá mais do que isso, mas eu não me vou empenhar aquela casa para pagar a indenização se tiver que pagar. Isto é, temos que precaver esta situação. E por outro lado, há uma coisa. Eu tenho esse problema, não sei se mais alguém aqui tem. A análise da amostra B pedida pelo atleta será paga desde que deu de novo deu substância positiva. Quem é responsável por esse pagamento? A Federação. A Federação. Responsável por pagar isto, certo sabido. Cá está o saloio para abrir os cordões à bolsa. Mas é que muitos atletas, depois de apanhar 2 anos, dizem assim: eu não pago o que ela sabia disso. Eu nunca mais. Eu já vendi a bicicleta, no meu caso. No caso do Fernando, já entregou as sapatilhas. Sim. Já não vou. Eu praticar, se pratico, pratico à minha união. Não quero nunca mais que a licença. E a Federação continua a receber, eu continuo a receber, notificações do que dado para pagar amostras B, já vai em 7 mil e tal euros, e que eu digo, eu vou pagar quando tiver dinheiro. Enquanto não tiver dinheiro, não posso pagar, não tenho. Isto também há que ser calculado. Por outro lado, um problema muito grande. Não sei, mas há pessoas aqui que sabem, eu sou membro do CNAD já há muitos anos e conheço bem o laboratório antidopagem de Portugal. Devo dizer que é altamente conceituado e, infelizmente, como digo sempre, infelizmente nesta área sei do que falo, porque a minha modalidade é, como todos sabem, como as outras, mas também muito atreita a este problema, é altamente reconhecido fora de portas e é importante que se mantenha. E há algo que sempre defendi no CNAD, que é o cuidado a ter, e nesta lei passa um pouco em vol do azul sobre esse problema. Temos que ter um bocado mais de atenção, que é a criação e a manutenção de quadros, e o Dr. Emílio Loureiro sabe perfeitamente e conhece perfeitamente esta matéria, porque já passou diretamente por lá, que é a manutenção dos quadros técnicos. O que se passa? No nosso laboratório forma excelentes técnicos, e ao fim de 3 e 4 anos são excelentes técnicos. Simplesmente, a sociedade civil, como é chamada, oferece 5 vezes mais e leva-nos. Não há quadros legais, digamos, dentro da nossa legislação que lhes possibilitem pagar um bocadinho mais. Não é como administradores, atenção, de certas coisas privadas. Não há nada disso. Mas é uma carga grande. E que lhes pagam a mais do que... E não há quadros legais e, portanto, os quadros fogem e o laboratório vê-se em papos de aranha. Por último, prevenção. Eu acho ótimo, e eu vi aqui de trás um comentário que subscrevo inteiramente. De facto, havia de haver alguém ligado à educação que estivesse no CNAD, representado. Eu estou em representação do Comitê Olímpico, daqui agradeço ao meu Presidente ter-me indicado para este trabalho, porque é bem remunerado. Mas para além disso, o controle para além dos licenciados é algo fundamental. Neste momento temos as maratonas de BTT, que é de facto algo de extraordinário para nós. É que cobre Portugal de lesa a andar de bicicleta nos campos. Só que nós não temos possibilidade de controlá-los. E nós ouvimos, inclusivamente, aquele ganhou, não tem licença. Vê lá se ele tem licença. Ele não tem licença, não pode ser controlado. Deixo isto.
Desculpem por tempo. Muito obrigado, Dr. Artur Lopes, pelas suas indicações, sugestões. Alguém que é profundo conhecedor de todas estas matérias. O próximo inscrito é o professor Fernando Mota.
Começaria por dizer que não irei contra a corrente, mas gostaria de começar por pôr em causa algum fundamentalismo em que as sociedades atuais, não apenas a nacional, mas internacionalmente, e a comunicação social, consideram que um setor dessa mesma comunidade estão sempre sob suspeição. Os suspeitos do costume são os desportistas. E digo-vos que, no nosso país, a minha modalidade, o atletismo, é a modalidade que, a nível do rácio entre praticantes, filiados e as colheitas que se fazem, é a número um. E em termos de valores quantitativos, a seguir ao futebol, somos nós e o ciclismo. E estando nós nos primeiros lugares da campanha contra a dopagem, é sobre nós que recai o ónus dos desportistas que são batuteiros, Internacionalmente é a mesma coisa. Portanto, as federações internacionais que mais controlam, que mais lutam, são aquelas que mais podem, em termos de probabilidades, mais podem encontrar prevaricadores. Não é justo. Não é justo esse ónus. Devíamos ser valorizados e não desvalorizados. No nosso país há assimetrias desta natureza. As nossas modalidades, o futebol tem cerca de 1000 e tantas colheitas ano, a seu pedido. Nós, com a colaboração também da Administração Pública Desportiva e através do laboratório, são mais de 300. O ciclismo está lá perto também. E há modalidades olímpicas que têm meia dúzia de controlos por ano. Não é aceitável. Qual é o critério? Tendo ouvido recentemente uma intervenção de um comentador que eu aprecio bastante, Fernando Alves, na TSF, ele dizia que uma seguradora alemã tinha controlado cerca de 8 mil segurados das diversas profissões. E o que é que essa seguradora se encontrou perante este problema e refletia? É que a generalidade se dopava. Quadros técnicos superiores, políticos, administradores, dopavam-se como se fossem atletas de alto rendimento. As exigências da concorrência, da competição, levavam-os a ter esse procedimento. Mas há algum ónus sobre o facto de serem batuteiros? Sobre os criativos? Os deputados em... Senhores deputados, desculpem que não é para vós, mas é um exemplo. Uma televisão italiana. Não sei, a senhora deputada chegou um bocadinho cansada. Não sei se... Bom, não tomou o adequado. Bom, mas em Itália, eu entrarei já no assunto, mas em Itália, é só para... Não é suavizar, é relativizar a questão. Em Itália, uma estação de televisão resolveu, através de umas jovens muito agradáveis, dar uns encostões a uns deputados e tirava-lhes um cabelo. Então não é que se nifavam mais de 60% desses deputados. Estranho. Mas então os desportistas é que são os batuteiros? E os criativos? Os do marketing? Os escritores, os artistas plásticos? Isto não é para se dizer vamos desincentivar, vamos deixar de fazer a luta contra a dopagem. Não, ela é fundamental. Dopar-se não é uma atitude esportiva. Dopagem, tolerância zero. Mas cuidado, também avancemos com o processo de ressocialização, como foi já dito pelo Dr. João Evangelista. É importante que isso aconteça, como a qualquer cidadão que comete um delito e que depois não pode pagar toda a vida por esse delito. Mas é neste plano de encontrarmos o justo equilíbrio entre aquilo que é combater a batota e querer uma competição com armas iguais e aquilo que é que são os excessos que se lançam sobre os desportistas e aquilo que é, em termos, sobretudo, como disse o Dr. Artur Lopes, e eu fui também membro do Conselho Nacional Antidopagem, também a representação do Comitê Olímpico durante 6 anos, tive-o como companheiro, e aquilo que eu gostava sobre esta questão também de dizer, vamos lá ver se mantive uma branca agora, que isto às vezes é delicado, estou a precisar de um estimulante. Não tomei o certo esta manhã. Bom, peço desculpa. Passarei daqui um bocadinho a lembrar-me-ei, mas agora distraí-me com a citação do Dr. Artur Lopes. Ele cria-me estas dificuldades de vez em quando. Bom, e de facto, eu ia dizer qualquer coisa que tinha algum interesse, julgava eu. Vamos à questão, para mim, principal neste diploma. Eu subscrevo inteiramente a posição do Dr. João Leal, da posição do Dr. João Evangelista, representante... Exatamente. O Dr. Nogueira da Rocha, peço desculpa. Sobre a questão da avocação em matéria, da avocação pela ADOP, pela Autoridade contra a Dopagem, é porque, de facto, as federações, para terem o Estatuto de Utilidade Pública Desportiva, são obrigadas a considerar nos seus estatutos competências disciplinares, delegação de poderes públicos. Agora, é um ferro semblante. Temos um Conselho de Disciplina, que era disciplinar, passou a disciplina, um Conselho Jurisdicional, para quê? Para estarmos condicionados, ao parecer prévio, para estarmos condicionados em qualquer momento à perda de total credibilidade. também são eles que são envolvidos pela suspeita de estarem a favorecer. Isto não é aceitável, jogo. Isto não é razoável. Das duas, uma. Ou a ADOP chama a si, desde o início, com todos os seus organismos, com as responsabilidades específicas, chama a si a responsabilidade total da instrução do processo até à definição da sanção, e depois o atleta recorre, se entender que deve recorrer, para instâncias próprias. Ou, então, mantenha-se o que está. Porque no regulamento de disciplina fica claramente determinado quais as balizas de intervenção, de julgamento, de decisão das federações. Por outro lado, nos próprios estatutos, na Constituição das Federações Internacionais, está bem claro também, está bem esclarecido isto. Hoje não é possível, de uma vez por todas, não é possível que nenhuma federação branqueie, ou escamoteie, ou ignore a existência de um caso de dopagem. Porque a partir do momento em que um laboratório deteta a eventual utilização de substâncias dopantes, o que é que acontece a seguir? A Federação Internacional é imediatamente ouvida, é imediatamente informada, e a Federação Nacional tem que agir como tal como o CNAD é imediatamente informado. Quem deveria descodificar deveria ser a Federação Portuguesa, a própria. Mas por vezes nós temos suspeitas no cruzamento de informações de que, muitas vezes, de que há suspeição de que quem escolhe os atletas, quem seleciona as modalidades, quem escolhe a Brigada Médica, quem responde a informações que qualquer elemento da Brigada Médica queira colocar a quem está na sede da decisão sobre dopagem, quem depois envia para um laboratório internacional, se for o caso, por exemplo, da eritropoietina, ou quem recebe depois, viola-se um direito de confidencialidade porque se cruza a informação e pode ser um em três a tomar conta desta questão. Não é razoável, não é aceitável. O que depois pode levar também a fuga de informação ou falar-se publicamente, felizmente que esta lei considera essa responsabilidade criminal sobre quem tem as responsabilidades de dirigentes neste plano ou técnicas e que deixe cair informação e muitas vezes em não caso. Quando ainda se está na fase de abertura de processo, já se está a falar, algumas dessas pessoas já falam na comunicação social, de situações desta natureza, o que é perfeitamente inacreditável. E dá-nos a sensação, ou obriga-nos a que, mais dia menos dia, continuar a acontecer estas situações, que as federações ponham ações contra quem violou esse direito de confidencialidade sobre o atleta. A questão, portanto, quanto à questão do avocar pela ADOP, mereceu também a concordância generalizada dos juristas que colaboram com a Federação, também benevolamente, lá na Federação de Atletismo. Até porque essa avocação de sanções disciplinares permite que um órgão não independente possua um poder sancionatório completamente discricionário, sendo aplicável na justa, entre aspas, medida de interesses da própria ADOP. Porque, de facto, não é independente. E, segundo alguns deles, dizem que a competência disciplinar é uma, não é repartida, nem, não é repartível, nem é evocada. E pode dar aso a alguma insegurança jurídica e pode criar a possibilidade de utilização de medidas, aqui com muitas aspas, se quisermos, política pequena. Políticas, mas com muitas aspas. Por isso, nós entendemos que ou a ADOP chama a si todo o processo, ou as federações devem garantir o que até agora tem sido garantido. Um outro aspecto, os paradeiros. O Dr. Artur Lopes enquadrou bastante bem este problema. De facto, o controle fora de competição é decisivo. É fundamental. E cada vez mais se sabe qual é, em função de um planeamento desportivo das modalidades, se tem Jogos Olímpicos, Campeonatos do Mundo, se as disciplinas são de força explosiva, se são disciplinas de resistência. Assim se sabe quais são os produtos que poderão ser utilizados e quais são os métodos e quais os momentos decisivos para conseguir retirar a maior vantagem da utilização de substâncias dopantes. Ora, de facto, dopar-se não é uma atitude esportiva. E, por isso, o controle fora de competição é fundamental. Mas tem que salvaguardar a qualidade da notificação. E tem que salvaguardar, sobretudo, também o direito à privacidade neste aspecto. O atleta tem que treinar, se é de alto rendimento, tem que treinar diariamente ou bidiariamente. A indicação que ele tem que dar para as instâncias internacionais ou nacionais tem que ser exclusivamente essa. Porque não é possível que se dope à noite para no dia seguinte, no treino, não ter resíduos, não ter vestígios da utilização de substâncias dopantes. Por isso, é indispensável é que o atleta seja salvaguardado para ter também vida pessoal, é que no horário de treino diário, seja no país ou no estrangeiro, e que ele indique. É evidente que hoje os atletas têm que andar sempre com o portátil debaixo do sovaco. Não sei se será o Magalhães, mas terem que andar com o portátil para comunicar à Federação Internacional, sobretudo se têm um determinado nível de qualidade, se estão até, na minha modalidade, até à posição 50ª, têm que indicar onde é que estão, estágios de altitude, estágios onde quiserem, têm que o dizer. E em que país e em que continente? Bom, por isso, julgo que seria razoável e equilibrado que se tivesse a ponderação desta medida. É no treino. É evidente que o legislador aqui deixou esta possibilidade para as federações, no seu regulamento disciplinar, também o poderem considerar. É claro que depois tem que ir à aprovação. Esperemos que esta abertura seja concretizada, seja decisiva. Só mais um aspecto, não consegui recordar da minha branca, continua mesmo muito branca, a questão da atenuante. Há outras matérias, mas para terminar, para não. A questão da atenuante. É, no diploma é falado que a atenuante deverá ser considerada. Mas a atenuante por si, a declaração, isto é das noites mal dormidas, mas que, portanto, que a confissão deve ser considerada atenuante, mas que a atenuante não deve existir por si só, como elemento único de prova. E por isso, a confissão deve ser uma atenuante, desde que integrada num corpo que é o da colheita positiva e confirmada pela análise da amostra B, e, portanto, a ponderação da atenuação, ela deve ser feita por quem? Por um organismo que está fora da estrutura federada ou pela própria estrutura federada e os seus órgãos disciplinares, que conhecem o meio, o ambiente? Muitas vezes se colocam as questões num país como o nosso, que tem tanta migração da África, com costumes próprios, em termos da utilização e consumo de substâncias com vantagens sociais e recreativas, e que, ou de outras mais delicadas, como a cocaína, mas que para determinadas disciplinas não têm qualquer efeito, mas para outras têm bastante efeito, se coloca muitas vezes a questão de qual o entendimento, não entrando num politicamente correto, ou de, por ser de origem africana, ou por ser de origem eslava, com outros aspectos culturais, mas não deixando de poder ponderar que há fenómenos culturais. E há, sobretudo, uma avaliação e uma sanção que se requer desportiva, e que muitas vezes é apenas uma sanção moral. É uma sanção moral que se trata. Porque o mesmo cidadão, se for controlado, e termino, pela PSP na rua, dentro do seu carro, a fumar um charro, ou se for o mesmo cidadão a estar a ser controlado numa prova desportiva, o mesmo cidadão tem respostas totalmente diferenciadas, consoante o primeiro ou o segundo caso. No segundo, está feito. No segundo, o cidadão leva uma punição bastante pesada. E há segundo caso de reincidência, se for cocaína, pode ser em vida. Isto não é razoável, sobretudo se não tiver vantagens desportivas. A ponderação destas situações tem que obrigar a que órgãos disciplinares das federações e a autoridade de contratepagem, que devem estar na mesma luta e a convergir nos mesmos objetivos, que consigam encontrar os equilíbrios sancionatórios e os equilíbrios que possam permitir a ressocialização dos desportistas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Fernando Mota. Eu vou dar a palavra ao Comandante Vicente Moura e depois vamos fazer um breve intervalo. Já tenho inscrito para a segunda parte o Dr. António Sérgio. Nós tínhamos previsto fazer o intervalo às 11 horas, estamos com um ligeiro desvio, e dava a palavra ao Comandante Vicente Moura, e aproveito também porque é a primeira vez que me encontro com ele depois da sua reeleição para Presidente do Comitê Olímpico, para lhe desejar um ótimo mandato, que tudo corra dentro daquelas que são as suas expectativas e as expectativas do movimento associativo português. Sr. Comandante Vicente Moura tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente, Senhores Deputados, meus caros amigos. Naturalmente esta discussão é uma discussão extremamente importante e o Comitê Olímpico, como entidade, digamos, que apoia sinceramente e sem subterfúgios a luta anti-doping, naturalmente que apoia este diploma em termos genéricos elaborado pelo Governo. Contudo, não pode deixar de ter em consideração muitas das considerações foram aqui feitas pelas representantes de federações, que naturalmente nós, em termos genéricos, concordamos. Julgo que este diploma é um diploma importante, pode dar um contributo muito grande para diminuir a utilização de produtos dopantes entre os nossos atletas, mas temos algumas preocupações porque verificamos que, para além das questões jurídicas, que são puramente jurídicas e algumas aqui brilhantemente já expostas, há questões aqui políticas muito importantes. Uma delas é o facto deste diploma ser altamente repressivo e muito pouco preocupado com a prevenção destas substâncias. E esse é um aspecto que seria bastante importante aqui sublinhar, porque a prevenção é, digamos que é a solução para estes problemas, porque todos nós sabemos que atualmente cada vez os atletas se deixam sugestionar mais por estes produtos, e sabemos também que, para além daqueles que são apanhados nas malhas do controle antidoping, infelizmente muitos atletas acabam por utilizar a substância dopantes em quantidades mínimas, de forma a não terem a possibilidade de serem apanhados em controlos antidoping. Nestas circunstâncias, eu acho que este diploma parece altamente estatizante e que, de facto, ou das duas uma, ou assume inteiramente a responsabilidade do controle antidoping e da sua penalização, ou então deveria abrir-se ao movimento associativo. Na minha perspectiva, não faz muito sentido, sabendo que o controle antidoping, a luta antidoping, começou no Comitê Olímpico Internacional. Foi o Comitê Olímpico Internacional, durante décadas, que liderou este processo. Depois, através de uma conferência mundial, foi criada a AMA, e essa AMA foi criada pelo Comitê Olímpico Internacional, que atualmente ainda paga 50% dos custos do seu funcionamento, cabendo os outros 50% apenas aos governos que aderiram ao controle antidoping. E é o Comitê Olímpico Internacional, através da AMA, que elabora a lista de produtos dopantes. Isto é, o Comitê Olímpico Internacional é o principal, é a principal instituição que se insere na luta antidoping. E, curiosamente, este diploma deixa de fora, quase inteiramente, quer o Comitê Olímpico, quer o movimento associativo. Eu acho que a ADOP deveria ser aberta à participação do movimento associativo, para que o movimento associativo pudesse estar por dentro da luta antidoping e não ficar de fora, porque nem os atletas são criminosos, nem as federações são cúmplices desses criminosos. Portanto, eu acho que, no mínimo, tanto a ADOP como o CNAD, que apenas tem quatro participantes provenientes do movimento associativo, deveria ser alargado e deveria, de facto, haver um envolvimento muito maior do movimento associativo neste luta antidópica em Portugal. Era isto. Muito obrigado.
Sr. Comandante Vicente Moura, Presidente do COP. Vamos então fazer o nosso intervalo de 10, 15 minutos. Está aqui servido um coffee break. Depois retomamos com a intervenção do Dr. António Sérgio. Muito obrigado.